Doutor Hilton, bom dia, tudo bem com o senhor, doutor?
Bom dia, Fabiano, bom dia, Eliane, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Povo. Aqui tudo bem, graças a Deus, e com vocês?
Que bom, aqui tá tudo em paz. Eu vi aqui na previsão que Vitória da Conquista tá com sol e 14 graus, é isso mesmo? Tá certa a previsão ou não?
O sol, eu até acredito que esteja, os 14 graus, tá muito mais quente que isso.
Tá mais quente um pouquinho, né?
Tá, sim.
Ah, que bom, doutor. Então vamos começar aqui a nossa, o nosso expediente. Temos ouvinte aqui já com uma pergunta para o senhor. Vamos ouvir. Só um instante, deixa eu agilizar aqui. Bom dia.
Bom dia, Fabiano. Eu gostaria de perguntar, doutor Wilson. Meu pai é falecido já tem uns 13 anos atrás e minha mãe tem direito da aposentadoria dele e ninguém correu atrás. Agora, com tanto tempo, será que ainda tem direito?
Tem direito ou não tem direito, doutor Hilton?
Olha, nesse caso, eu vou falar que depende muito de algumas questões, tá? Porque no direito existe um fator que chama prescrição e decadência, tá? Que é a perda do direito com o tempo. No caso, é aplicado o prazo de 10 anos para se entrar com qualquer tipo de pedido relativo a um direito, né, que você tenha. Como tem 13 anos que ele faleceu e ninguém deu entrada no pedido de pensão por morte, possa ser que já tenha inserido, né, esse prescrição, essa decadência no direito da sua mãe, sendo bem sincero. Por quê? Porque a pensão por morte, como qualquer outro tipo de benefício, ele tem, né, essa questão da legislação. Então, se caso não seja observado o prazo mínimo exigido pela lei para dar entrada, né, dos benefícios previdenciários, possa ser que não consiga benefício. No entanto, a depender da situação, a depender dos documentos que se possua, pode se organizar para estar dando entrada agora, né, para essa pensão por morte, observando todos os detalhes, tanto quanto o tempo que eles ficaram casados, quanto a idade da sua mãe, quanto a época, o porquê que não foi dada entrada no pedido de pensão por morte. Então são diversos fatores que objetivamente tem que ser analisado, mas nesse caso eu vou dizer que depende muito dos documentos e da análise do caso concreto.
Muito bem, a ouvinte está aqui querendo a informação, doutor. Segundo ela, mora na zona rural, tem 55 anos, é uma mulher. Ela disse que foi dar entrada no benefício e o marido dela recebe BPC Loas. E lá ela recebeu a informação, se ela der entrada no seu benefício, o marido perde o BPC Loas. Ela quer saber se é verdade ou se é mentira.
Isso pode acontecer sim, tá? O que acontece? O BPC, ele é um benefício assistencial, que ele tem uns requisitos mínimos para conseguir, né? Sendo assim, se ela conseguir a aposentadoria dela rural, conforme comprovado, né, ela pode ter, né, o benefício do marido cortado. Então isso aí vai depender muito da situação. Existe o risco, tá, sendo bem sincero, mas não é automático o corte. Ela pode conseguir o benefício dela e depois de algum tempo o INSS pode vir a cortar o BPC do marido dela, que pode ser dado entrada novamente sem problema nenhum. Mas existe o risco sim, então tem que ser feita a análise no caso dela.
Eu quero falar para você agora da Credipag, a maior loja de empréstimo de poções Planalto e região. A pioneira aqui na cidade, viu, que está de portas abertas se aguardando, minha gente. Tome seu empréstimo, você que é aposentado e pensionista, com toda a segurança. A Credipag garante. Lá você começa bem e termina bem também. A Credipag realiza os seus sonhos com muita verdade, pessoal, porque sonhos são para ser realizados, não para se transformar em pesadelo. Você que é beneficiário de BPC Loas, você que é servidor público do governo estadual e federal, vem para a Credipag, faça refinanciamento, portabilidade, seguro de carro, caminhão e moto. Na Credipag você antecipa o seu FGTS, você faz empréstimo na conta de luz, você faz empréstimo no teu cartão de crédito também. Tá esperando o quê? 998-576776, Rua da Itália 78, em frente ao Bradesco de Poções, e em Planalto, na José Pereira 288. A Credipag está recebendo currículo de mulheres de 18 e 50 anos, entre 18 e 50 anos, que queira trabalhar com ou sem experiência. Entregue o seu currículo na loja aqui de Poções ou na loja de Iguaí, ao lado do escritório de Chapolin. Credipag, realizando os seus sonhos. Temos mais pergunta para o Dr. Hilton Júnior com a gente nesta manhã de sexta-feira, dia 4 de agosto. Vamos lá.
Sabia, minha linda? Bom dia. Ó, eu tenho um box e tem uma casa aqui no meu nome, aqui em Poções. E tem minha terra também na zona rural. Sempre eu trabalho na zona rural e fico aqui também. E aí eu queria saber, se na época eu fosse aposentar, se dela tem problema na aposentadoria. Eu já tenho uns 18 anos pago e ainda falta ainda 7 anos para poder aposentar. Aí eu queria que você sabesse, querido doutor, e se na época eu fosse aposentar, chegar essa época, se dela algum problema na aposentadoria.
Dá algum problema ou não, doutor Hilton?
Na verdade, não. O fato dele ter posses na cidade e ter uma terra, e trabalhar nessa terra, né, conforme ele disse, não gera para ele problema de perder o direito à aposentadoria rural. O que deve ser observado, no entanto, é se, por exemplo, se ele fez alguma contribuição de trabalho na cidade durante esse período, né? Se ele, por exemplo, enquanto estava também trabalhando na zona rural, ele fez alguma contribuição urbana, porque isso pode interferir no benefício dele de aposentadoria rural, mudando assim para o regime misto, que é a junção do período que ele trabalhou na cidade com o período que ele trabalhou na zona rural. No entanto, o simples fato dele possuir posses, né, casas, imóveis, essas coisas na cidade, não gera para ele a perda automática do direito de se aposentar rural, tendo em vista que ele consegue comprovar que sempre trabalhou na zona rural. Então pode ficar sossegado quanto a isso, meu amigo.
Vamos lá, que tem mais aqui pergunta do ouvinte. Doutor Hilton, ouvinte, diz que toma 10 remédios controlados, paciente CAPES, deu entrada no auxílio, mas já tem 7 meses. Quer saber qual a possibilidade aí desse benefício estar saindo, doutor?
Olha, infelizmente o que eu digo hoje, que a gente sempre conversa, né, Fabiano, toda sexta-feira praticamente, é acerca dessa demora que está existindo na fila de análise do INSS, e principalmente no que se trata em auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e BPC LOA com pessoa com deficiência. A exigência de se passar por uma perícia gera essa fila demorada, gera esse prazo maior de espera. E o que acontece? As chances dele conseguir, a depender dos laudos médicos dele, são boas, tá? Sendo bem sincero, são muito boas, porque, como ele disse, ele tem um acompanhamento psiquiátrico, ele tem uma série de laudos que comprova a situação dele. E aí o que a demora basicamente seria o quê? Na análise por parte dos servidores e da própria perícia médica para ver o caso dele em específico. No entanto, caso ele não consiga, de forma administrativa, junto ao INSS, ele pode reunir essa documentação e procurar um advogado da confiança dele para estar dando entrada no pedido judicial. Mas, até lá, ele tem que aguardar, infelizmente, esse prazo que o INSS está demorando, né, para estar fazendo a análise do benefício dele, para aí sim, após sair um resultado, ele ver quais são as medidas cabíveis, se vai ser judicial ou se ele vai tentar administrativamente de novo.
Tá bem, doutor Hilton. Tá aí, ouvinte, as orientações. Temos mais alguém falando?
Oi, Fabiano Lima, bom dia. Aqui quem tá falando é Marília Laguna. Fabiano, eu gostaria de saber que meu esposo deu entrada no auxílio doença e ainda tá em análise desde o mês de maio. Dia 15 de maio que ele deu entrada, ainda tá em análise. Será que ele tem o direito de receber? Que ele tá com problema na coluna, lesão na coluna, não pode trabalhar. E aí deu entrada, só que ainda tá em análise ainda. Será que tem direito a saber, doutor Hilton Júnior?
É mais daquilo, né, que a gente sempre vem falando, da demora, né, doutor Hilton, que o INSS...
Isso, é mais da demora, infelizmente. O prazo de maio até esse mês agora, fazem aproximadamente 2 meses, infelizmente é o prazo mínimo. Só que o que acontece? Lembrando, pessoal, que quando você dá a entrada no pedido administrativo, é o período que você deu a entrada, você vai recebê-lo de forma retroativa quando for reconhecido o seu direito. Então, se for reconhecido o seu direito, você vai receber todos esses meses que você ficou sem receber de forma acumulada, para, de certa forma, cobrir essas despesas que você teve nesse período que você ficou afastado sem recebimento de nenhum valor.
Temos mais participação aqui, perguntas para o doutor Hilton Júnior.
Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber quem recebe, pois, o auxílio doença, que no caso vai para... Qual o direito que o advogado tem para receber? É quanto por cento do benefício, no caso de auxílio doença? O advogado tem direito de receber quanto por cento do que a pessoa recebe?
Ah, nesse caso aí já é uma questão do acordo. Cliente e advogado, né, doutor? Eu não sei se é uma questão de sigilo, não sei como é que é.
Não, exatamente, Fabiano, exatamente. O que que acontece? Não existe, de certa forma, uma lei pré-estabelecida que determine qual vai ser o porcentagem ou o valor que o advogado vai receber, tá? Que a gente tem uma tabela da OAB que dá um norte, né, que ela instrui pra gente como se fosse um guia. É, você pode, a partir disso, esse é o mínimo razoável para cada causa. Então, o que que acontece? É como você falou, Fabiano, tendo acordo entre as partes, pode ser qualquer valor. Tá? Se o advogado e a pessoa concordarem numa porcentagem, vai ser aquilo, tá? Não existe uma regra geral para ninguém, tá? Então, isso é muito relativo, vai muda de advogado para advogado, de pessoa para pessoa. Então, infelizmente, minha amiga, não existe uma resposta correta. Vai depender muito do advogado e da pessoa que está contratando esse advogado como um acordo entre as partes.
Não tem uma tabela, né, fixa. Seria isso.
Não, não, na verdade tem só uma de norte, só um exemplo para que os advogados possam dar o seguinte.
Ok, doutor. A ouvinte tem hérnia de disco, é trabalhadora rural, está perguntando se tem como ela conseguir um benefício. 30 segundinhos para o senhor arrematar essa pergunta, doutor. Tem ou não tem?
Tem sim, ela pode reunir os laudos médicos dela, né, e entrar com o pedido de auxílio doença rural, tendo em vista que ela é trabalhadora rural e a hérnia de disco impossibilita ela de continuar a atividade laboral dela. Então ela pode sim, mas tem que ter sempre o laudo médico para comprovar a situação.
Tá bem. Doutor Hilton, um excelente final de semana para o senhor. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser.
Um excelente final de semana a todos. Fiquem com Deus e um grande abraço. Até sexta-feira que vem.